Gente, vamos agora para o nosso último capítulo de Amós, capítulo 9, é o último capítulo, encerrando aqui, na verdade não, mas é o último capítulo dessa série, mas a gente, semana que vem, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que permeou todo o livro de Amós, e que é essa questão da caridade, da justiça e da generosidade. Isso na relação da gente com o dinheiro, com o próximo, na nossa relação com os mais vulneráveis. A gente vai poder tratar no domingo que vem, especialmente sobre esses três pontos, tá? Encerrando aí de maneira definitiva assim o livro de Amós, mas não necessariamente pegando um texto do livro do profeta Amós. Hoje é o capítulo 9, quando diz assim a palavra do Senhor: vim o Senhor junto ao altar e ele me disse: quebra o topo das colunas para que os batentes estremeçam, despedaça-os sobre a cabeça de todos eles, e os matarei pela espada até o último deles, ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até o Sheol, a minha mão os tirará dali, ainda que subam ao céu, eu os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E ainda que se escondam dos meus olhos do fundo do mar, no fundo do mar, darei ordem à serpente e ela os morderá ali. Também ainda que sejam levados para o cativeiro pelos inimigos, darei ordem à espada e ela os matará ali. Enfim, eu me colocarei contra eles para o mal e não para o bem. Pois o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, todos os seus moradores pranteiam, e toda ela se levanta como o Nilo e diminui como o Nilo do Egito. É ele quem edifica suas câmaras nos céus e firma sua abóbada sobre a terra, chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. Diz o Senhor: ó israelitas, não sois vós para comigo como os etíopes? Por acaso não tirei Israel da terra do Egito e os filisteus de Caftório, os sírios de Quir? Os olhos do Senhor estão contra esse reino pecador e eu os eliminarei da face da terra, mas não destruirei totalmente a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode o grão na peneira, nenhum só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão pela espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos atingirá. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que elas possuam o restante de Edom. E todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo ao que colhe, o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão vinho novo, todas as colinas se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas, e habitarão nelas, plantarão vinhas, beberão seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. E assim haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Inescapável. Tem coisas nessa vida que a gente não gosta muito de pensar, e realmente se a gente ficasse pensando e ocupando o nosso pensamento o tempo inteiro com essas coisas, a gente ia ficar meio doido da cabeça mesmo, porque algumas coisas que são difíceis de ser lidadas, mas que elas são uma realidade inescapável. Uma delas, obviamente, você já deve estar imaginando, é a nossa morte física. Claro, Jesus Cristo pode voltar antes disso, e haverá um momento na história, momento único na história, em que aqueles que estão vivos não passarão pela morte física quando Cristo voltar, mas a maioria do tempo, ou a maioria dessa linha que a gente chama tempo, todos nós um dia vamos passar pela morte física, ou quase todos nós. E esse é um destino daqueles que é inescapável, que mostra algumas coisas a respeito de nós mesmos. Quando a gente fala de morte, quando a gente fala dessa inescapabilidade dessa situação, ela vai em primeiro lugar da nossa própria limitação. Porque querendo ou não, todos nós lá dentro passamos a nossa vida inteira querendo eternizar o nosso nome e eternizar a nossa história. Nós não gostamos de lidar, não é apenas com a questão do sofrimento da nossa própria morte, que por vezes, ou talvez grande parte dela, não seja uma morte dolorosa. O que nos assusta às vezes nesse fato, que mostra nossa limitação, é de que nós não seremos aqui nessa terra eternos, e nós não gostamos disso. Nós não gostamos do fato de que a morte um dia apagará a nossa lembrança. Hoje, esse dia aqui, que a gente está, dia 17 de março de 2024. Sabe quem lembrará do dia 17 de março de 2024 daqui a 100 anos, gente? Ninguém. Ninguém vai lembrar desse dia. Talvez porque disseram aí que a sensação térmica está uma das piores aí dos últimos tempos. Mas vamos lembrar, 17 de março fez 60 graus no Rio de Janeiro. Mas fora isso, gente, esse ambiente, esse lugar, esse momento aqui, todos nós aqui, a ordenação dos diáconos, os pastores, os presbíteros, os irmãos, aqui esse momento maravilhoso, incrível, ele será esquecido, nem um pouco lembrado daqui a 100 anos. Mas há algo ainda mais inescapável do que a própria morte, do fato de que nós não seremos eternizados na história. Fato inescapável da vida também, é que todos nós estaremos um dia perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus, todos nós estaremos perante Ele, isso é inescapável. E Ele é inescapável para quem crê, e esse dia é inescapável para o que não crê. Ninguém, acreditando ou não desse assunto, pode escapar desse fato. O versos 1 e 4 desse capítulo aqui, ele vai falar como um prenúncio desse grande dia, ou seja, havia um juízo presente ali em um momento histórico, mas que sempre apontou para o juízo eterno que Deus irá fazer. Deus vai falar sobre esse momento que é inescapável, versos 1 e 4. Que lembra muito para aqueles que já têm uma familiaridade com a igreja, familiaridade com algum dos salmos. Talvez mesmo que você não tenha, esteja em igreja nenhuma, você já ouviu falar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece esse versículo. Um outro salmo muito famoso é o Salmo 139, que fala também sobre a inescapabilidade da presença de Deus, mas ele fala de maneira positiva. Quando Davi está falando disso, ele vai falar assim, que coisa boa. Eu não consigo fugir do teu espírito. Para onde, ele diz, eu vou fugir da tua presença? Se eu subo aos céus, lá está o Senhor. Se eu fizer a minha cama na sepultura, se eu descer ou se eu subir, o Senhor lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita ou a tua destra me guiará e ela me sustentará. Quando a gente vai falar desse cuidado de Deus, é sempre maravilhoso, a gente vai falar dessa onipresença de Deus, eu não posso fugir da presença de Deus, para onde quer que eu vá, Ele há de me acompanhar. E o texto de Amós fala isso no sentido até negativo, ou no sentido do juízo. Olha como é que é parecido o Salmo 139, o texto de Amós: ainda que eu cave até o Sheol, até as profundezas da terra, o Senhor diz, né, ainda que cavem, a minha mão os tirará dali, ainda que suba aos céus, eu os farei descer, ainda que se escondam no topo do Carmelo, na montanha mais alta, numa grande montanha, eu vou buscar e tirarei dali, ainda que se escondam nos olhos do fundo do mar, darei ordem à serpente, a um animal, e ele os morderá ali. Olha como é que é um sentido extremamente positivo, não, similar ao Salmo 139, o texto de Amós aqui, mas um ele está falando desse cuidado de Deus com a nossa vida, e o outro está falando também sobre a inescapabilidade do cuidado e a inescapabilidade do juízo. Deus há de se encontrar. A grande pergunta sobre o inescapável encontro de Deus com você é: como é que você quer ser encontrado? Como você quer ser encontrado? Para enfrentar o juízo ou para desfrutar do amor? Para enfrentar o juízo ou para desfrutar do amor? Porque Deus pode me buscar como filho para me salvar, e Deus pode me buscar como um perdido para me condenar. E é claro que eu tenho certeza que todos nós queremos ser buscados a qualquer custo, mas queremos ser buscados como filhos, como alvo do seu amor, não é verdade? Eu quero ser buscado mesmo que eu tenha saído de casa. Eu quero ser buscado por Deus mesmo que eu tenha ido para uma terra distante. Mesmo que eu tenha dito não para Deus, eu quero ser buscado como filhos amados, alvo aí sim desse persistente, incrível, avassalador amor de Deus. Eu quero ser buscado dessa forma. Por isso que esse texto é um texto de esperança, gente. É assim que ele termina. Amós, que falou tanto sobre juízo, Amós, que falou tanto sobre essa questão da terrível do juízo, da justiça de Deus, ele diz, ele vai acontecer, ele é inescapável, mas ele também diz, mas eu não vou destruir totalmente a casa de Jacó, diz o Senhor. Mas ele diz, naquele dia eu vou levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, vou reparar suas brechas, levantarei suas ruínas, reedificarei como os dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom, e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Palavra final é sim uma palavra de restauração, e é sim uma palavra de esperança, por um fato, primeiro, desse reino unido. Como é que Deus cumpriu essa promessa de maneira plena ali, desse reino unido do Senhor, lembrando que havia aquele momento do povo disperso, do reino do norte, do reino do sul, da briga ali, do justiça, da dispersão do povo. Aí Deus, que ama o seu povo, vê o povo desunido, vê o seu povo disperso, ele diz, ó, um dia esse povo aqui vai ser reunido. Mas a gente sabe que o ápice disso não era a restauração nacional de um povo étnico, falando aqui português mais claro aqui, a restauração total não era da nação de Israel, lembrando que a gente não deve confundir a nação de Israel daquele tempo com a nação de Israel de hoje, tá? Mas não era da nação, do povo de Israel ali reunido como um só povo, mas o ápice disso tudo era a santificação de um povo que foi chamado para ser perseguido por um Deus implacavelmente amoroso, por um povo que foi chamado como ovelha perdida, como ovelha que não tinha pastor, mas que ela foi descoberta, reencontrada, mesmo que ela tivesse merecendo um juízo tão duro, como nós vimos aqui em tantos outros textos de Amós. Essa era a grande restauração, o ápice da restauração. Gente que foi chamada de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, para fazer parte de um povo, de uma família, de um povo novo, restaurado, transformado, para fazer parte de um reino que agora já não havia sido, cujos limites não eram mais os limites geográficos, não tinha mais a ver com o Monte Carmelo, não tinha mais a ver com as colunas de não sei aonde, com as planícies de não sei aonde, com aquela geografia ali do Antigo Testamento, mas agora um povo que é um reino de Deus que suplanta, está para além de toda e qualquer geografia humana, que é o reino de Deus. E o rei que chamou todo esse povo, que uniu esse povo para ser um, de todos os lugares, de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, para fazer parte dessa unidade chamada reino de Deus, a gente sabe que é o rei Jesus Cristo. E quem chamou essas ovelhas perdidas que mereciam o juízo, mas que foram ali, pelo inescapável amor de Deus, insistida como filho pródigo, como ovelha perdida, como a dracma perdida, a fazer parte desse povo, foi o nosso bom e maravilhoso pastor que nos uniu. Esse texto aqui está falando, como sempre falamos aqui no Antigo Testamento, para uma realidade concreta, que iria acontecer em algum tempo, no espaço-tempo ali, um pouco depois, mas apontava para um futuro ainda mais importante, mais brilhante, que era esse tempo onde Jesus chamaria todo mundo para fazer parte desse reino, independente de onde essas pessoas estão, ao reino de Deus. Isso aponta para a grande restauração que acontece na pessoa de Jesus. E esse reino, e esse povo foi chamado, como diz aqui o texto, para possuir o restante de Edom, e todas as nações chamadas pelo meu nome. Edom era uma nação, né, muito hostil, talvez seja ali uma das representações das nações mais hostis, os grandes inimigos do povo de Israel. E olha, um dia vocês vão passar, né, de ser uma nação possuída, para ser uma nação que vai possuir isso, mas não só isso, mas todas as nações chamadas pelo meu nome, ou seja, aqueles seus inimigos um dia estarão aqui debaixo dos seus pés. Mas de que maneira? E a gente percebe isso mais uma vez, olhando para o Novo Testamento, como isso vai acontecer, Quando a gente olha para os versículos finais, para aqueles que não conhecem, a gente vai falar aqui, obviamente, os versículos finais do Evangelho de Mateus. Quando Jesus Cristo chamou esse novo povo, reunido de diversos lugares, para fazer discípulos aonde, gente? Em todas as nações. Vão por todo mundo, façam discípulos em todas as nações. E é assim que a gente abençoa esse mundo, gente. Nós não abençoamos esse mundo oprimindo a igreja, o povo, o reino de Deus, oprimindo esse povo, esse mundo. A gente abençoa esse mundo pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Ou seja, não é uma realidade de domínio, mas é uma realidade de serviço, pregação e de uma presença fiel. É assim. Qual o meu lugar nesse mundo? Como é que aqui eu faço parte, eu percebo que eu faço parte, como é que eu cumpro a função que me foi dada, como parte desse novo reino maravilhoso, unido por Jesus Cristo, cuja cabeça é Jesus Cristo, que foi chamado para ir em todo lugar. Como é que eu faço isso? Qual é o meu lugar? Eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso viver o Evangelho, através do serviço, da pregação e de uma presença fiel. Ou seja, onde quer que eu esteja, eu sou o quê? Um cidadão do reino, um discípulo de Jesus. E como a Bíblia fala, e é tão bacana, a gente já falou sobre aqui esse texto, nós somos embaixadores de Jesus. E por que eu sempre falo que é bacana a gente falar que embaixador de Jesus Cristo? É uma figura interessante, pela abrangência dele. Porque lembra que embaixador, gente, é um cargo para poucos. Dizem aí o pessoal do universo dos concursos públicos, que é um dos concursos, inclusive, mais difíceis aí, para fazer parte lá do Itamaraty, Instituto Rio Branco, aquela coisa toda. Não é todo mundo que é embaixador, ou os cargos similares ali, né? Fazendo parte aí daquela hierarquia da nossa do corpo de embaixadores. Você tem uma palavra na cabeça que vai chegar aqui amanhã, de noite, às 3 horas da manhã, era aquilo. Aí eu mando WhatsApp para todo mundo. São poucos, mas olha como é que é interessante o reino de Deus. Ele não funciona assim. Talvez na nossa cabeça a gente entenda, lá no fundo, que existem grandes embaixadores: Felipe, Reginaldo, Fábio. Os pastores são embaixadores. O restante faz parte aí de uma subcategoria, seja dentro do universo aí dos embaixadores, ou seja dentro de uma categoria como o povo. Só que não é assim que o reino de Deus, que Jesus nos chama. Ele não faz essa categoria superior e depois uma categoria inferior. Ele diz que todos nós, que somos povo de Deus, somos o quê, gente? Embaixadores do reino. Todos nós. Isso significa que quando alguém entra em contato com você, ela vai entender um pouco ou muito, mas vai entender pelo menos um relance de uma realidade de um reino que ela não conhece. E quem vai ser esse link entre esse reino e esse povo? Somos todos nós que somos embaixadores desse reino do Senhor. Especialmente se você vir um estrangeiro perto de nós, que não seja de uma nação que a gente está muito acostumado a receber, seja os nossos irmãos aqui da América Latina, os americanos, talvez ali o pessoal do oeste europeu. Se vem alguém aqui que é do Uzbequistão, tudo não, vamos ficar curiosos como é que o negócio funciona lá. Eu sei que a gente hoje tem Google que ajuda isso, mas cara, qual é a língua que vocês falam? Como é que são os costumes aí? Como é que são os costumes? Como é que são as refeições? A gente vai ficar curioso, isso porque é um país, se ainda for uma cultura dentro de uma cultura, seja uma cultura indígena, uma cultura nômade, uma cultura tribal, ou seja, alguma coisa dentro da cultura maior, ainda menor, a gente vai ficar mais curioso ainda, não vai? A gente não quer saber como é que são os hábitos, né? Globo Repórter, onde eles vão, de onde eles vêm, onde é que eles comem, hoje no Globo Repórter, a gente vai ter essa cultura. É exatamente essa realidade aqui que Deus chamou a gente para fazer. Só que interessante é que ao mesmo tempo, e esse é belíssimo a respeito do cristianismo, ao mesmo tempo que nós fazemos parte de uma cultura à parte, nós não formamos ali um ambiente meio monástico, que a gente se ausenta completamente. Olha, a gente não obedece lei nenhuma, a gente come de maneira diferente, a gente fala uma outra língua, a gente tem hábitos completamente diferentes, é até estranho visitar os cristãos. Não é assim. E a gente vive sempre nessa tensão, onde a gente está presente no mundo, onde a gente, quando a gente sair daqui, ninguém vai falar assim: cara, eu sei que o Gabriel é crente. Por quê? Olha a roupa dele. Ninguém vai dizer isso para ele. Ninguém vai dizer: olha o Marcelo lá, ele é crente, olha como ele fala. Não é questão do bom vocabulário, mas ele fala uma língua diferente. Porque eles almoçam 10h30, eles comem a sobremesa antes das refeições principais. Não tem esse negócio. A gente, nesse mesmo sentido, que a gente está todo mundo inserido aqui nessa cultura, a gente está ali presente, só que na medida que eles vão conhecendo esses embaixadores, esses representantes, a gente percebe que tem uma ética. Por isso que Deus é tão revoltado com o povo, porque eles não estavam fazendo isso. Eles têm uma ética, eles têm um amor, eles têm uma maneira de perdoar, eles têm uma maneira de cuidar dos vulneráveis, eles têm uma ética sexual, eles têm uma ética, sobretudo, bem diferente. Eles têm alguns hábitos ali que formam, que ao mesmo tempo eu vejo, eles são daqui, mas eles são completamente não daqui. Mas como é que a gente consegue fazer essa influência, gente? A gente faz isso convivendo. Eu sei, e a gente está falando aqui, abordando toda essa questão da evangelização, que muitas vezes, e é outra tensão que a gente sempre precisa viver, é muito bom quando a gente conhece, a gente continua convivendo com gente que tem a mesma fé que a gente, não é bom, gente? Fala sério, a gente vai lá, né? A gente não é desse jeito, mas fala: paz do Senhor, irmão, ou glória, não é isso muito que a gente tem, mas a gente começa a ver as coisas, falar as coisas, a gente entende certas realidades, que talvez quem não conheça a Deus de perto, não entende, e aí é bom a gente trocar, e repito, isso é extremamente necessário, é o senso da gente comunidade. Eu sirvo uns aos outros, eu aqueço a fé uns dos outros, eu amo uns aos outros, porque a gente tem convivência, e é bom que a gente faça isso. Só que a gente sabe que existe um grande perigo nisso tudo, nisso que precisa ser preservado. Veja, ninguém está falando contra isso, pelo contrário, está falando a favor, isso é necessário, mas quando a gente vive aqui e esquece da nossa realidade como embaixador, a gente vive na embaixada falando dos nossos costumes, dos nossos hábitos, da nossa fé, para a gente mesmo. E lembra que Deus não chamou a gente apenas para isso, é para isso também, mas Deus chamou a gente para todo mundo, para mostrar, e todo mundo é longe e é perto, é para o conhecido e para o desconhecido, é para todo mundo, o que é viver o reino, que é conhecer o rei. Que coisa diferente é essa, viver como cristão no meio disso tudo? E a gente vive isso pregando o evangelho, a gente mostra isso pregando o evangelho, vivendo o evangelho, servindo através de uma presença fiel. E outra coisa importante: não existe dicotomia, não existe concorrência entre pregar e viver, tá? Pessoa que eu prego o evangelho, eu faço esse trabalho e não vivo, presta um desserviço, gente. Quem vive o evangelho e não prega, eu vou dizer uma coisa para você também, vive um desserviço também, porque ela nunca vai saber qual é a razão da sua fé. Talvez você diga assim: não é que eu vivo todo dia, olá, tudo bem, eu vou lá e prego. Mas essa vivência do evangelho precisa gerar um fluxo dessas pessoas para a sua vida, a fim de que ela pergunte, ou você ativamente diga, ou espere essa pergunta, aí tem todo um equilíbrio, uma sensibilidade, mas para que você responda que existe um reino e existe um rei, chamado Jesus Cristo. Vivendo e pregando e anunciando. Até quando, gente? Até o dia em que todo joelho se dobrar perante o inescapável senhorio reinado do Rei dos Reis. É até esse momento. Depois disso, eu olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar. E esse texto diz, fala do Apocalipse, fala do futuro, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando as palmas, até esse dia acontecer. Até esse dia acontecer. a gente vive aqui como embaixadores do reino, vivendo e pregando o evangelho, abençoando todas as nações. O texto termina, e já caminho aqui para o final, falando que eu vou trazer do cativeiro o meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades que estão em ruínas, habitarão nelas, plantarão vinhas, beberão seu vinho, cultivarão pomares, comerão do seu fruto. E assim haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Viu? A palavra veio, diplomacia. Lá atrás. Essa promessa falada aqui, ela vai ser concluída plenamente, quando a gente tiver perante Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Ou seja, o texto diz aqui que Deus vai cumprir a sua promessa, ele vai tirar o cativeiro do povo, e ele vai falar de um tempo de prosperidade. E haveria esse tempo histórico ali em algum momento, depois aqui de tudo que aconteceu. Em Jesus Cristo, a gente vai ter aqui também, desfrutando dessa antessala do grande momento, onde isso vai ser de maneira plena, quando a gente estiver na Nova Jerusalém, e lá não haverá nenhum sofrimento, e nós seremos plenamente alegres e felizes. E por que é tão importante a gente saber disso na nossa mente, a nossa realidade da esperança? Porque eu acho que a gente aqui ainda tem a impressão de que haverá uma vida desse jeito aqui na Terra. E eu explico. Lá dentro de nós, a gente ainda procura uma felicidade mágica. E eu quero dar a você a péssima notícia, para depois dar a maravilhosa notícia. Isso não vai acontecer aqui. E não é só a teologia da prosperidade, que a gente fala tão mal, né? Que ensina isso. Hoje, a teologia da prosperidade, ela seja um reflexo de um problema maior, um reflexo ruim dentro da própria igreja, de um problema cultural que a gente tem, que já falamos aqui também, que é a nossa cultura do bem-estar. É a cultura da felicidade, que todos nós enfrentamos aqui todos os dias. A gente sente aqui uma obrigação de se sentir bem, a gente sente uma obrigação de ser feliz, uma obrigação de ter as melhores experiências o tempo inteiro. E enquanto isso não acontece de maneira plena nesta vida, nós nos sentimos frustrados. Por favor, essa é ou não é a nossa realidade? E a gente está achando, ou está sendo vendido para a gente, que a gente vai chegar lá, a gente está quase chegando. Olha essa pílula, destrava o teu pensamento. Olha esse exercício, olha essa meditação, compra isso, tem essa experiência. Todas essas coisas, de alguma maneira, eles estão para a gente fazendo, como aquela velha analogia do burrinho da cenoura, que a gente está chegando lá, e a gente, à medida que a gente está dando um passo, a gente sabe que o alvo não chega, mas a gente está sendo convencido de que esse negócio está aqui presente nessa vida. E o que acontece quando a gente vive assim? Ou a gente vive frustrado, ou a gente vive na busca incessante, né, de alguma coisa que não vai acontecer aqui, e em algum momento isso vai gerar, seja num futuro presente, ou num futuro um pouco mais distante, vai gerar de nós essa frustração que eu falei no início, porque isso não vai acontecer aqui. Aí sim, vou dizer, se essa é a sua esperança dessa felicidade plena, abandone ela hoje. Mas sabe qual é a boa notícia? É que a gente tem uma esperança maravilhosa, que diz que isso vai acontecer, só não aqui. E ter a esperança cristã é tão bom, porque ela nos livra da obrigação de sermos 100% felizes aqui. Eu aceito a minha realidade de incompletude, eu aceito a minha finitude, mas ao mesmo tempo eu tenho a plena convicção de que eu serei 100% feliz lá. Por favor, para você não achar, isso não é uma apologia ao sofrimento, e nem uma apologia a qualquer tipo de não ação sua, não é isso. Se você está doente, procure cura. Se você está ruim em algum aspecto, emocional, saúde, financeiramente, existencial, qualquer coisa, procure melhorar sempre. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que aqui você não deve procurar o bem-estar, que você não deve procurar ter boas alegrias, que você não deve procurar sair do sofrimento. Procure isso sempre, mas é que eu sei, e você precisa saber, nós todos precisamos saber, que qualquer coisa que melhore, qualquer instância que a gente tenha que melhore, nunca vai nos dar o fato daquilo que a gente realmente deseja, porque nós não fomos criados para esse mundo. Aliás, nós fomos criados para um outro mundo. E é por isso que eu vejo aqui coisas boas, experimento boas sensações, tenho melhoras na minha vida, e ainda assim, falta alguma coisa para essa plenitude. Na verdade, até dizendo biblicamente, eu fui sim criado para esse mundo. O problema é que esse mundo caiu. E agora a nossa esperança, ela está na redenção de Jesus sobre todas as coisas. Quando isso acontecerá de maneira plena? Quando Cristo voltar e eu estiver na eternidade com o Senhor, desfrutando daquilo que Ele preparou para todos aqueles que confiam no Seu nome. Lembre, em primeiro lugar, a realidade de Deus é inescapável. A questão é para onde iremos, para o juízo ou para a eternidade? Por isso que a palavra, né, a proclamação cristã é: arrependa-se e volte-se para Deus. Porque quando você se volta para Deus, você não vai para o juízo, você vai para a eternidade, você vai desfrutar de tudo isso. E essa é uma realidade inescapável. Em Jesus, eu tenho a inescapabilidade do seu perdão e da sua graça. No momento em que Ele me encontra, nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Cristo. Nada. É inescapável. Eu estou eternamente das suas mãos. Chamado para quê? Para fazer parte de um povo. O povo da esperança. O povo que prega. O povo que serve, o povo que vive para mostrar como embaixadores, parte da diplomacia divina, o que significa esse reino e esse rei, que esse mundo ainda não conhece, mas que Deus me deu o privilégio de conhecer e fazê-lo conhecido. E gente que tem uma inesgotável esperança de que existe um banquete preparado para cada um de nós que ama o Senhor. E ninguém pode tirar essa esperança de mim e de você e de nós. Ele preparou um banquete, Ele preparou um tempo, Ele preparou uma cidade, Ele preparou um mundo que cada um que ama o Senhor vai desfrutar de maneira plena, lá onde não há choro, lá onde não há tristeza, onde só há alegria e festa. E todos nós que cremos em Jesus, nós vamos para lá, e ninguém vai tirar esse fato. Louvado seja o nome do Senhor.